DW Noticiário.
Boa noite, o meu nome é Guilherme Correia da Silva e esta é a emissão da DW em língua portuguesa. Apresento-lhe agora um resumo das principais notícias deste domingo, 14 de abril. Pelo menos 19 pessoas morreram em ataques na capital da Somália, Mogadíscio. Os ataques foram reivindicados pela milícia radical islâmica Al-Shabaab. Num dos ataques morreram pelo menos 12 pessoas numa incursão realizada por homens armados a um tribunal de Mogadíscio, incluindo os atacantes. Segundo a polícia e testemunhas, depois do ataque ao tribunal, um carro armadilhado explodiu junto à estrada que vai para o aeroporto, na altura em que passavam veículos turcos e da União Africana. A Guiné-Conakry vai realizar eleições legislativas a 30 de junho. A data consta de um decreto do presidente Alpha Condé, lido na televisão estatal este sábado ao final do dia. Estas serão as primeiras eleições legislativas no país em mais de uma década. Primeiro, o escrutínio esteve previsto para 2011, mas foi adiado várias vezes. A oposição reclamava que as eleições não seriam livres nem transparentes. Entretanto, este domingo, a oposição também reagiu e anunciou que ia protestar pacificamente contra a data anunciada por Condé. Segundo Aboubacar Sila, porta-voz da oposição, esta foi uma decisão unilateral do presidente. O protesto da oposição está marcado para a próxima quinta-feira, dia 18, escreve a agência de notícias Associated Press. A ministra das Finanças de Cabo Verde afirmou que o Fundo Monetário Internacional errou nas contas e que escreveu erradamente no relatório de novembro de 2012 que o rácio da dívida do país é de 97% do produto interno bruto. Reagindo à descida de Cabo Verde no rating da agência de notação financeira Fitch, anunciada há uma semana, Cristina Duarte afirmou que o FMI reconheceu o valor relativo à dívida, que é de 83% e não de 97%, como anunciado. Segundo Cristina Duarte, citada pela agência de notícias Lusa, o FMI endereçou uma nota à diretora do Tesouro Cabo-Verdiano em que reconheceu o engano. Este domingo, a Coreia do Norte rejeitou dialogar com a Coreia do Sul. O governo norte-coreano rejeitou uma proposta de diálogo da presidente sul-coreana, dizendo que o pedido é um truque para disfarçar a política de confronto do Sul. Entretanto, o Japão e os Estados Unidos pediram este domingo à Coreia do Norte para parar com as provocações e dar passos concretos no sentido da sua desnuclearização. O secretário de Estado norte-americano John Kerry disse hoje em Tóquio que os Estados Unidos querem uma solução pacífica para o clima de tensão na Península Coreana, mas Kerry referiu também que o país está preparado para proteger os seus aliados asiáticos contra as ameaças da Coreia do Norte. Os venezuelanos foram hoje chamados às urnas para escolher o próximo presidente do país. O novo presidente estará à frente da Venezuela até 2019 e sucede ao carismático Hugo Chávez, que se manteve no poder durante 14 anos até morrer no início de março. O herdeiro político de Chávez, Nicolás Maduro, é apontado como favorito nestas eleições. No entanto, na contagem dos votos, a luta com Henrique Capriles da oposição poderá ser renhida. A Alemanha tem um novo partido, o Partido Alternativa para a Alemanha. Este novo movimento quer acabar com a moeda única europeia, o euro. Os membros da Alternativa para a Alemanha realizaram este domingo o primeiro congresso. Os militantes esperam conquistar já este ano um assento no Parlamento Alemão, o Bundestag. O partido diz já ter mais de 7 mil militantes. O movimento foi criado por economistas e professores insatisfeitos com o euro. Por fim, no desporto, este domingo, na 29ª jornada da Bundesliga, a primeira liga alemã de futebol, o Augsburgo venceu o Frankfurt por 2-0, igual resultado também para o Stuttgart, que venceu o Mönchengladbach também por 2 bolas sem resposta. No final da jornada, em primeiro lugar na tabela de classificação, continua o Bayern de Munique, isolado na liderança, com 78 pontos. Em segundo lugar está o Borussia Dortmund, a 20 pontos de distância do clube bávaro. Em terceiro lugar continua o Bayer Leverkusen, com 50 pontos. Foram as notícias. Se quiser comentar estes temas ou se nos quiser enviar as suas sugestões, basta mandar uma mensagem de telemóvel para o número 0049-175-819-8273. Pode também enviar-nos um e-mail para afriportug@dw.de. Agora, tempo para o Juventude em Foco. Fique connosco.
DW Juventude em Foco.
Olá, hoje é domingo e, como é habitual, o Juventude em Foco está no ar para mais uma emissão onde podes descobrir coisas novas que passam à tua volta. Eu sou o Daniel Lopes e, juntamente com a Francisca Bicho, vamos estar hoje entre a Europa e a África.
Olá a todos, é verdade. Em Foco vai estar um projeto que está a unir os dois continentes através da música e através da fotografia.
10 cidades, 2 continentes e 3 disciplinas. A música, a fotografia e a literatura. Tudo isto faz parte do projeto 10 Cities, ou, em português, 10 Cidades.
A Europa é vista como o centro da cultura musical e a África como o continente no qual todos os estilos musicais do Ocidente foram buscar as suas inspirações.
Nos dias que correm, os músicos africanos têm contacto com a cultura global da pop através da internet. Mas as partilhas entre músicos e ativistas dos dois continentes têm pouca ou nenhuma expressão. Assim, o projeto 10 Cities está a estimular a cooperação entre artistas, não só da música, mas do mundo da fotografia.
O projeto conta com cerca de 50 DJs, produtores e músicos de 10 cidades europeias e africanas. Juntos estão a ter a oportunidade de produzir música e partilhar conhecimentos sobre a cena da música eletrónica de cada uma destas 10 cidades.
E um dos pontos altos vai acontecer em 2014, em Berlim, aqui na Alemanha, com concertos, exposições e debates durante vários dias.
Ao mesmo tempo, um projeto de pesquisa vai dar a conhecer a cultura musical e dos clubes noturnos de cada uma das cidades. 23 investigadores vão escrever artigos e produzir estudos sobre estas cenas musicais desconhecidas e estas subculturas.
E a fotografia também vai marcar presença. 10 fotógrafos estão a utilizar as objetivas para documentar a cena musical e eletrónica das 10 cidades participantes.
E qual vai ser o resultado final de tudo isto, Daniel?
Bem, estão a ser produzidas novas faixas musicais para serem compiladas em discos e, por outro lado, os resultados do projeto de pesquisa vão ser publicados e fica-se a conhecer melhor a história da cultura e da cena musicais de cada uma destas 10 cidades.
Já as fotografias vão estar em exibição em Berlim, na Alemanha, em 2014 e ao som de um último concerto.
Falta é saber quais são as 10 cidades, Francisca.
É verdade. Em novembro e dezembro do ano passado, o projeto deu o pontapé de saída na capital angolana, Luanda. Já este ano, Lagos, a capital da Nigéria, recebeu 10 Cities no mês de janeiro. Joanesburgo, capital da África do Sul, foi palco do projeto em fevereiro. Já este mês de abril, o 10 Cities vai alojar-se em Nairobi, capital do Quênia, seguindo já em maio para Cairo, no Egito. E é em Nairobi que Octopus e Batida, representando a capital portuguesa Lisboa, e Oran Gerlitz, que vem de Berlim, na Alemanha, vão partilhar experiências e conhecimentos com bandas locais, como, por exemplo, Just a Band e Camp Mula, entre outras.
E Pedro Cuquenão é o autor do projeto Batida e vai estar concentrado na produção musical durante as próximas 2 semanas na capital do Quênia. O músico natural de Angola acha que, neste caso, o encontro de músicos que juntam as cidades de Lisboa e Nairobi para criar música vai fazer com que coisas novas possam surgir.
É impossível não haver tanta inspiração que corte uma série de coisas novas que vão surgir só pelo simples facto de nos encontrarmos numa cidade diferente e das pessoas que estão nessa cidade, neste caso Nairobi, receberem pessoas diferentes e estarmos o dia inteiro sem mais nada para fazer, sem ser criar. Eu acho que é um luxo, é uma maravilha poder estar nessa condição de poder fazer o que se gosta, tudo o que sejam projetos deste estilo, e este, nomeadamente, do Goethe Institute, vai certamente provocar algo de muito, muito positivo. E isso é certamente que vai estimular, neste caso, uma ligação que não é assim tão óbvia, ou que pelo menos não é assim tão repetida, entre Lisboa e Nairobi, uma vez que Lisboa já dialoga há muitos anos com outras cidades, né, dos países que falam português e não só.
A ideia consiste na produção de música em conjunto, conjugando as várias sonoridades e perspectivas que se tem da música, sobretudo na cena de música eletrónica. Pedro Coquenão, autor do projeto Batida, espera aprender bastante com esta experiência e diz ter mente aberta.
Pensar-se que se vai para Nairobi levar algum tipo de sofisticação ao modernismo europeu é um erro, certamente. Não vou pensar que eu vou representar o moderno e, neste caso, quem lá está vai representar o tradicional, porque isso não existe. Aliás, é uma das coisas mais interessantes que acontece nas capitais africanas, é precisamente esse surgir de uma nova África e de um modernismo que, se calhar, sempre lá esteve, mas que nunca foi olhado com os devidos olhos e sempre com alguma condescendência.
Pedro Coquenão não quer apenas ficar fechado num estúdio de gravação nas duas semanas em que está em Nairobi. Quer sentir o pulso da cidade e consumir a vida e a cultura musical de Nairobi.
Vou tentar assimilar e o mais possível, e não só os artistas com quem me vou cruzar, mas a própria cidade, o próprio ambiente, tentar conversar, tentar conhecer as pessoas, o que é que elas fazem, o que é que elas gostam, o que é que elas ouvem, se calhar começarmos por ouvir música, por comer, por respirar um bocado o ar da cidade e depois logo se vê o que é que acontece. Idealmente aconteceria algo que ninguém está à espera, nem nós próprios. Então tento não levar muitos planos para não cortar nem castrar muito as ideias que possam surgir, possam lá estar e que às vezes não são vistas porque nós estamos já com uma pré-ideia feita que vai limitar o processo criativo.
Em Nairobi, o autor do projeto Batida espera encontrar vivências que um turista normal não encontra.
Tendo, neste caso, artistas como mestres de cerimónias, espero que me levem a sítios menos óbvios e a sítios que só as pessoas locais frequentam. E, pessoalmente, gostaria também de tirar algum tempo para poder andar na rua, captar sons de rua e deixar-me um bocadinho condicionar pela própria cidade. Comer, conhecer pessoas, conversar.
O resultado da parceria vai ser um concerto conjunto no dia 27 deste mês, na capital do Quênia, Nairobi. Os temas produzidos vão fazer parte de uma compilação do Ten Cities, um projeto que Pedro Coquenão diz ser uma boa forma de gastar dinheiro.
Quando há órgãos públicos ou quando há patrocínios que querem investir ou gastar dinheiro e não sabem como, isto é uma ótima maneira de o fazer, porque podem estar a substituir, por vezes, vontades que existem, mas que não são possíveis de concretizar por falta de meios e por falta de condições financeiras. É bom haver este tipo de estímulos, certamente vão ter sempre consequências e diria que as melhores delas serão depois os artistas conseguirem eles próprios fazer o papel do projeto, que é o de eles próprios fazerem de network, portanto de rede, para outros artistas de ambas as cidades poderem continuar a desenvolver esse diálogo.
Um diálogo entre dois continentes, Europa e África, com ligações históricas também na música.
E de Nairobi, uma das bandas locais falou ao Juventude em Foco. O líder da banda Just a Band, que em português quer dizer apenas uma banda, e que é curador do projeto Ten Cities em Nairobi, Bill Selanga, o líder desta banda, conta a importância deste projeto para criar uma verdadeira troca musical entre a Europa e a África.
I feel like this African music.
As pessoas que vêm de fora do continente não sabem o que esperar da música africana, mas da música europeia, que é muito mais popular, nós aqui em África temos muito acesso a ela e, por isso, esta vai ser uma boa maneira de artistas africanos colaborarem com artistas europeus e ver o que daí vai resultar. Vai ser bom assistir a pessoas que não são do continente, perceber o que se está a passar na cena musical africana, porque há muito boa música que está a ser aqui tocada.
Enquanto elemento da banda Just a Band, Blinky, o nome que adotou para a cena musical, está bastante entusiasmado com os resultados que esta troca de experiências pode resultar.
I'm always interested to work with who are coming from a different place because
estou muito interessado em tocar com outras bandas que venham de outros lados do mundo, porque este projeto é ótimo para trocar ideias, não só para produzir novas coisas, mas, acima de tudo, partilhar música com outras pessoas, e isso é uma vantagem.
E a África é vista como o continente em que todos os estilos musicais ocidentais foram buscar inspiração, e Bill vê uma razão clara para isso.
Eu acho que o ritmo é muito característico e faz parte da música africana. é muito fácil retirar ideias a partir dos sons produzidos aqui. Por exemplo, o jazz vem dos Estados Unidos da América, mas muitas músicas daqui são parecidas com o jazz, e do jazz aproximam-se ao funk, e do funk aproximam-se ao soul, e do soul aproximam-se ao hip-hop. O hip-hop agora já está em todo o lado.
O projeto Ten Cities, em Nairobi, a capital do Quênia, vai ser um evento de partilha musical, mas, acima de tudo, uma festa que celebra a música e as suas diferentes proveniências. Billy conta que...
Vai ser uma experiência divertida, porque temos ótimos músicos que vão fazer parte do evento e, para além disso, esperamos que os músicos de Lisboa sejam fixe. Por isso, estamos bem entusiasmados. Mal posso esperar.
Como um dos curadores do projeto Ten Cities, em Nairobi, Billy explica porque é que os projetos musicais Batida e Octopus, os representantes de Lisboa, fazem parte das escolhas para o Quênia.
Nós adoramos o som, especialmente porque tem uma boa batida e, como gostamos da música dos artistas portugueses, quisemos-los cá. E vai ser interessante, visto que ambos somos de sítios diferentes, e perceber no que vai resultar esta colaboração.
Uf Puf é o nome desta faixa de Just a Band, e é com esta música que finalizamos esta viagem à capital do Quênia, em Nairobi.
Na próxima semana contamos com a tua companhia para mais um Juventude em Foco. Até lá.
Tchus.
Foi o Juventude em Foco. Volto a recordar que aqui no estúdio estamos sempre à espera dos seus comentários ou sugestões sobre o nosso programa ou sobre os temas que passam por aqui. Pode enviar-nos um e-mail para o endereço afriportuga@dw.de ou então pode enviar um SMS para o número de telemóvel 0049-175-819-8273. Agora fique com mais um episódio do Learning by Ear.
DW Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Bem-vindos ao Learning by Ear, Aprender de Ouvido, e a nova série sobre direitos das crianças e trabalho para a paz. Hoje, vamos até Uganda para conhecer dois rapazes congoleses, Kisembo e Umirembe. Costumavam ser inimigos, mas partilharam um destino semelhante. Foram ambos crianças-soldado. Ainda muito novos, viram-se envolvidos num conflito que absolutamente não era da sua responsabilidade. Testemunharam cenas de violência extrema e eles próprios cometeram atrocidades que nunca serão capazes de esquecer.
Kisembo Mukisa e Umirembe têm agora 20 anos. À primeira vista, não parecem diferentes de outros jovens da sua idade. Também gostam de jogar bilhar. Mas Kisembo e Umirembe presenciaram atrocidades inimagináveis. Ainda não tinham 14 anos quando participaram numa das guerras tribais mais mortíferas dos últimos 10 anos. Um conflito entre os agricultores Lendo, originários do Sudão, e os pastores Hema, que eram provenientes do Uganda e, numa época mais recuada, do sudeste da Etiópia. O conflito decorreu de 1998 até 2003 na região Ituri, no leste da República Democrática do Congo, ou RDC. Kisembo Mukisa recorda o dia em que a sua infância terminou.
Saí com alguns amigos. Fomos à cidade dar uma volta. Quando cheguei a casa, uns vizinhos disseram que a minha casa tinha sido atacada por lendos e que o meu pai, a minha mãe e a minha irmã mais nova tinham sido violentamente assassinados.
Kisembo estava assustado e fugiu para o mato. Foi em 2002. Tinha 13 anos de idade. A guerra entre os Hemas e os Lendos devastava a região há 4 anos desde o início da ocupação ugandesa. Até ao dia em que perdeu a sua família, Kisembo não se tinha sentido diretamente envolvido no conflito. Mas, naquele dia, em 2002, seguiu pela estrada de Musipela, uma área exclusivamente Hema, em Bunia, a capital da província de Ituri. Queria ajuda e vingança. Kisembo alistou-se imediatamente na UPC, a União dos Patriotas Congoleses, um grupo político armado liderado por Thomas Lubanga, indiciado pelo Tribunal Penal Internacional por recrutar crianças. Era então apoiado pelo Uganda e pelo Ruanda. Kisembo lembra-se que, nessa altura, o recrutamento de crianças parecia normal.
Quando chegamos a Muzipela, havia muitos membros das milícias. Disseram que tínhamos que nos juntar à UPC porque pertencíamos à tribo Ema. Era um dever, diziam eles. Não tínhamos escolha.
Kisemba foi enviado para um campo de treino militar em Mandro, a 7 km de Bunia. Mas a vida no campo de treino de Mandro não era nada comparada com os horrores que se seguiram. Kisembo foi enviado para atacar aldeias Lendo inimigas, juntamente com outras crianças Ema.
Bosco Ntaganda, o comandante de operações, dizia-nos que a aldeia Lendo tínhamos de atacar. A ordem era para matar toda a gente sistematicamente, sem exceções. Primeiro, matávamos todos os Lendus que encontrávamos em Bunia. E depois, íamos para as aldeias como Zumbé ou Songolo.
A milícia a que Kisembo pertencia nunca permitiu que alguém sobrevivesse. Pensa-se que terão sido mortos em Mongbualo, pela UPC, uns 800 civis, só entre 2002 e 2003. De acordo com a Rádio Okapi, a rádio das Nações Unidas na zona, Thomas Lubanga decretou que cada família que vivia nas zonas sob o seu controlo tinha de participar no esforço de guerra, doando gado, dinheiro ou até mesmo uma criança para os rebeldes da UPC. O Mirembe, que hoje está a jogar bilhar com Kisembo em Kampala, tinha 12 anos e estava a sair da escola quando ele e os seus amigos foram raptados por uma milícia Lendo. Foi no ano de 2000. Também ele foi imediatamente enviado para um campo de treino.
A vida era muito dura. Tínhamos de fazer exercícios de treino, correr, etc. Depois mandavam-nos ir a esta ou àquela aldeia para saquear e trazer raparigas para os chefes. Nós também as violávamos.
As operações das milícias Lendo intensificaram-se.
Atacámos aldeias Hema à volta de Bunia, como Bogor, Chei, todas as aldeias Hema. Disseram-nos que se encontrássemos um Muhema na aldeia ou na estrada, tínhamos de fazê-lo parar e perguntar-lhe que bens tinha. Logo que encontrássemos o que queríamos, devíamos roubá-lo e matá-lo. Se encontrássemos raparigas, tínhamos de as violar e matar, tal como a todas as outras Muhemas.
Mas em 2003, as milícias Hema entraram na aldeia de Bogoro, a aldeia de Umirembe. Mataram toda a sua família depois de terem violado a sua mãe. Umirembe esteve escondido na floresta durante 2 anos. Ao mesmo tempo, Kisembo, uma criança soldado Hema, abandonava as armas para se reintegrar na sociedade civil congolesa. Conseguiu beneficiar de um programa de desarmamento voluntário e de reinserção que foi posto em prática depois de 2004. Recebeu $100 das Nações Unidas por entregar a sua arma. Sozinho, cansado e sem dinheiro, Kisembo decidiu atravessar o lago Alberta para tentar a sua sorte no Uganda. Conheceu muitos exilados congoleses em Kampala, incluindo Faustin Katanga. Este antigo inspetor da polícia em Bunia foi forçado a fugir da República Democrática do Congo durante a guerra porque sabia demais sobre muitas pessoas que podiam ser perigosas. Ele recorda o recrutamento de crianças.
Os chefes começaram a recrutar crianças. Era claro que cada tribo estava a ser atacada. Por isso, as crianças, tanto rapazes como raparigas, tinham de ser recrutadas para lutar contra a outra tribo.
Cedo, o recrutamento tornou-se sistemático e forçado. Faustin Katanga.
No início, era um movimento voluntário da parte das tribos, mas elas começaram a forçar as pessoas porque alguns pais recusavam-se a mandar os seus filhos, mas, de qualquer maneira, eles eram recrutados. Às vezes, quando era suposto as crianças voltarem da escola, descobrimos que estavam em Mandrou ou em Sota. Esses eram os campos Hema, ou que tinham ido para Nguete, que era onde estavam os lendos. Era assim que as coisas aconteciam.
Este conflito interétnico foi alimentado por países vizinhos, como o Uganda ou Ruanda, que estiveram mais ou menos envolvidos. Muitas organizações não-governamentais condenaram este facto. Um simples combatente, Kisembo Mukisa, lembra o papel ambíguo dos países vizinhos.
O exército ugandês estava lá, mas a fazer o jogo duplo. O exército ugandês deu-nos munições para atacarmos a cidade de Bunia, mas também deram armas aos lendus quando os atacamos.
No exílio em Kampala, as duas antigas crianças-soldado vivem precariamente. Às vezes, os amigos ou grupos de religiosos ajudam-nos. Mas os belicistas na República Democrática do Congo não pousaram as suas armas. Em 2008, dois dos sete grupos de milícias ainda estavam ativos. 25 mil integrantes de milícias e 11 mil crianças foram desmobilizadas. Foi por isso que as Nações Unidas lançaram um plano de ação humanitária na RDC com 10% a ir para Ituri. Esperam conseguir que se rendam 1.500 dos insurgentes que continuam a recrutar crianças à força. Kisembo Mukisa.
A revolta ainda não acabou. O recrutamento de membros jovens para as milícias continua hoje, mas em segredo. Há pessoas em Kampala que foram incumbidas de recrutar crianças soldado. É um negócio.
Nem Kisembo Mukisa, nem Umirembe planeiam alguma vez voltar a pegar em armas. A guerra acabou para eles, mas a sua mágoa está só a começar. Kisembo Mukisa.
Perdoar? Sim, é possível. Posso fazê-lo. Mas o massacre da minha família será sempre uma mancha no meu coração.
Entre 2002 e 2003, mais de 8 mil pessoas morreram em massacres em Ituri e mais de 800 mil foram deslocadas. A MONUC, a missão da Organização das Nações Unidas na República Democrática do Congo, disse em 2004 que estes foram dos mais desastrosos números de mortes no mundo.
E assim termina o primeiro programa da série do Learning by Ear, Aprender de Ouvido, sobre direitos das crianças e trabalho para a paz. Uma reportagem de Kampala, Uganda, da autoria de Henri Lenhardt. Lembrem-se de que podem voltar a ouvir este episódio ou deixar os vossos comentários visitando a nossa página web em www.dw-world.de/lbe. Também podem mandar um e-mail para afriportug@dw-world.de. Até à próxima!
DW Espaço do Ouvinte.
Tempo agora para ler os comentários que fomos recebendo por aqui. O nosso ouvinte Lafo Baldé, que nos escreve da Guiné-Bissau, diz: condeno o ataque na Somália, registaram-se várias mortes, os autores devem ser punidos para travar a situação. Ontem, Lafo Baldé também nos enviou uma mensagem, já depois da nossa emissão da noite, em que nos dava a notícia que um avião despistou-se sem fazer vítimas. É uma boa notícia porque não houve mortes, escreveu este nosso ouvinte. Hoje, no Facebook, sobre a eleição de ontem do líder rebelde Michel Djotodia, eleito como presidente da República Centro-Africana pelo Conselho Nacional de Transição, recebemos um comentário de Jeremias Jesus dos Santos no Facebook que diz: esperamos que este novo presidente governe bem o seu país. Nada de corrupção, porque o seu povo passou um momento difícil. Muito obrigado por todas as mensagens e por nos acompanhar. Se quiser saber mais sobre temas africanos, pode visitar a nossa página de internet em www.dw.de/português ou então pode ir à nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportuguês. É o ponto final nesta emissão. Espero que tenham uma ótima semana.